Doutor Ricardo, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem?
Muito obrigado e bom dia.
Doutor Ricardo, primeiro vamos começar explicando o que é terapia cognitivo-comportamental, TCC, e a terapia do esquema.
Perfeito. A terapia cognitivo-comportamental é uma terapia que já tem alguns anos, mas ela, dentro do cenário das psicoterapias, ela é relativamente nova e ela se fundamenta na ideia da necessidade da gente modificar pensamentos disfuncionais, pensamentos ilógicos que nós temos na interpretação das situações da nossa vida, dos eventos, e através dessa modificação, dessas distorções cognitivas, desses erros de pensamento, é que nós conseguimos melhorar os nossos comportamentos e as nossas emoções. Ou seja, o foco é trabalhar exatamente sobre as estruturas e os tipos de pensamento que nós temos sobre a realidade, né? E a terapia do esquema é uma forma avançada de terapia cognitivo-comportamental que surgiu para dar conta de lidar com transtornos mais graves, principalmente transtornos de personalidade e padrões continuados disfuncionais de funcionamento. E a terapia do esquema, ela faz um retorno a questões mais do passado, da infância e da adolescência, para modificar o peso de algumas lembranças disso, modificando muito o comportamento, e tem evidências muito sólidas da sua efetividade para tratar, então, esses transtornos graves. Embora a terapia do esquema também hoje seja utilizada para lidar com casais e mesmo com crianças e adolescentes.
Claro. Doutor Ricardo, uma vez dito isso, né, tentando pontuar um pouco o que é uma coisa e outra, para a gente entender, né, o pano de fundo, eu quero voltar agora à atividade que vai acontecer agora nos dias 3 até o dia 5 de outubro, na sede em Bento Gonçalves, vai ser a sede para isso tudo, e é uma atividade realizada pelo grupo Weiner. Quero te perguntar, estou pronunciando correto? É Weiner mesmo?
Weiner. Como? Grupo Weiner.
Weiner.
Grupo
Weiner. Weiner, perfeito, que é do teu sobrenome, fico imaginando, né, que é um grupo consolidado, já deve ser um trabalho, né, que vem com o peso do DNA. Me conta um pouquinho sobre o trabalho feito pelo grupo e por que escolheram Bento Gonçalves para ser a sede da atividade.
É bem interessante isso, né, porque o grupo Weiner já existe há 50 anos, né, nós fazemos 50 anos, e ele surgiu principalmente, inicialmente com trabalho em psicologia clínica, em psicoterapia e psicologia organizacional, mas com o tempo ele migrou tanto mantendo a estrutura, a tradição na parte de psicoterapia e de psicologia clínica, mas indo muito para a área de educação, né? Principalmente do ensino de psicoterapia, psicopatologia e outras modalidades de tratamento em saúde mental. Né? Então, nós trabalhamos prioritariamente na parte de psicologia clínica e ensino de saúde mental e tratamentos de saúde mental. Né? E a nossa escolha, assim, o Congresso Weiner já ocorre há vários anos, né? E a gente faz esse congresso em vários lugares do Brasil. Por exemplo, nós já fizemos em São Paulo, nós já fizemos no Rio de Janeiro, nós temos uma previsão para fazer em Salvador, na Bahia. E a ideia, já fizemos, por exemplo, em 2019, um grande congresso em Gramado, e a gente sempre deu uma valorização na questão do Estado, obviamente, e da Serra Gaúcha. E por uma coincidência, de certa maneira, feliz no final das contas, com tudo que aconteceu no nosso estado através das enchentes, né, foi uma forma, talvez, que acabou acontecendo, da gente talvez privilegiar e ajudar na recuperação do nosso estado, porque pelo número grande de pessoas que vêm, né, justamente pelas características turísticas, né, e de receptividade que a Serra Gaúcha apresenta para os nossos participantes.
Doutor Ricardo, sobre essa questão, né, da atividade que vai acontecer, nós estamos vivendo um tempo de muitas dificuldades. Mencionaste as enchentes, né, que foi bem pontual e bem recente, mas a gente já vem num rescaldo de a pandemia, a gente já vem num rescaldo de antes da pandemia, o mundo já estava bastante assim, oscilando, nossas referências, a gente brincava, né, as referências das pessoas estão se perdendo, é uma virada de chave, é uma virada de era que também faz com que haja essa sensação de instabilidade. responsabilidade coletiva, quase que planetária, né? Eu sei que o Congresso agora, ele tem o foco, né, no, na atividade de buscar recursos instrumental para tratamento psicológico de pessoas nas várias frentes, adultos, autistas, relacionamentos abusivos, pacientes com ideias suicidas. Oi?
Minorias,
bem lembrado, ideias suicidas, transtorno de personalidade, memórias traumáticas. Eu estou pontuando isso, doutora, apenas para dizer vida real de qualquer pessoa, né?
Com certeza.
Vida real de todos nós, vamos combinar, né?
E principalmente tanto no mundo globalizado que nós temos, com a velocidade da ordem do instantâneo das mudanças e a necessidade constante de nós nos adaptarmos, o que causa um preço alto para a nossa saúde mental, além do que a questão propriamente da solidão também, né, Beverly, que é um dos fatores mais graves de causa de sofrimento e de desenvolvimento de psicopatologias. Então, o Congresso tem como, digamos assim, a sua temática central a questão da busca por conexões mais reais e mais sólidas. E a partir disso, vários palestrantes internacionais e nacionais falando de temáticas relacionadas a como tentar melhorar esse nível de conexões, né? E também como melhorar, ou melhor, diminuir o nível de autocrítica, de autojulgamento das pessoas, aumentando o seu nível de autocompaixão, que a gente sabe que é um fator importantíssimo de proteção contra o sofrimento mental como um todo, né? E portanto, um incentivador, um propiciador de uma melhora na saúde mental das pessoas, que a gente sabe que é um problema universal hoje em dia, ou seja, a gravidade, o aumento dos transtornos mentais e do sofrimento mental é nítido, né? Ou seja, não é mais discutido. E o Brasil, por sua vez, tem índices muito altos de transtornos mentais. Nós somos o país com maior nível de transtornos de ansiedade no mundo, né? Então, não é pouca coisa isso.
Claro, claro, não é mesmo. Doutor, levando em consideração, né, que grandes nomes que fundamentaram, que a gente conhece hoje como a base da psicologia e até da própria psiquiatria, como Jung, Freud, Lacan, de lá para cá o mundo mudou muitas voltas, né? Nós estamos vivendo, como mencionamos, outros períodos. Quais são os outros nomes ou referências, né, para aquilo que talvez seja uma tendência, não só para o que hoje combina mais com esse tempo acelerado, que traz um resultado um pouco mais efetivo, mas que também faz mais sentido com o mundo que vivemos?
Perfeita pergunta e bem importante, porque assim, essas referências elas continuam válidas até hoje, são importantes, trouxeram e representam contribuições importantes, mas desde os anos 80, e principalmente a partir dos anos 90, se viu a necessidade de trabalhar com psicoterapias que tivessem uma abordagem mais objetiva, mais estruturada, que pudesse haver um treinamento mais sólido e mais constante nos psicoterapeutas, né? Porque senão havia muitas divisões, muitas diferenças entre a qualidade dos psicoterapeutas em si. E aí nós temos, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental, com nomes como Aaron Beck, que é um dos grandes, se não o maior nome, Albert Ellis também, outro nome bem importante. Depois temos a terapia do esquema, que surge logo em seguida com o nome do Jeffrey Young, por exemplo, né? E são abordagens que têm, além da questão assim, de um componente psicoeducacional no sentido de instrumentalizar o paciente para que ele se apodere desse conhecimento e, de uma certa maneira, ele se transforme no seu próprio terapeuta, isso faz com que o tempo de terapia seja bem mais limitado, né? Ou seja, nós temos uma terapia mais curta em termos de duração e também onde o indivíduo, o paciente, ele acaba conhecendo o seu funcionamento e, portanto, conseguindo gerenciar o seu funcionamento e o seu ambiente de uma maneira mais saudável, mais adaptativa. Além disso, se a gente for pensar nessas questões, essas abordagens psicoterápicas elas também têm um componente de fazer treinamento dos cuidadores, por exemplo, treinamento de pais, para que haja uma educação com as crianças e adolescentes, tentando justamente fornecer as necessidades emocionais fundamentais para proteger essas crianças de futuros transtornos mentais e, principalmente, funcionando como fatores de segurança para a saúde mental, né? Então, são abordagens mais modernas que se focam muito também em aspectos conscientes e pré-conscientes, que o sujeito consegue rapidamente ter acesso e modificar no seu funcionamento mental.
Doutora, eu tenho uma última questão, eu imagino que deva ter muito a ver com os temas que serão tratados, as abordagens e como os instrumentos também ajudam. E a pergunta, ela talvez seja subdividida, então peço um pouquinho de paciência para tentar me explicar melhor, porque eu sei que são temas complexos, né? O que eu quero trazer aqui, nessa ramificação, é que nós estamos vivendo hoje um tempo em que o senso de realidade foi colocado num checkmate. Por exemplo, nós temos o mundo real, entre aspas, né, o mundo offline, e o mundo online. E em alguns momentos eles convergem, há um ponto de convergência entre as duas coisas, o que faz com que a gente se desestabilize quanto ao que se sentimos é real ou se não. E a base da psicologia era um pouco desmistificar isso, né? O que você sente é real, é um conjunto de crenças, desmistifica, traz para o raciocínio, traz, né, para o racional. Tinha muito disso. Mas hoje está muito misturado, né? Então, essa é a pergunta primeira, né? Como é que a gente faz, quais os instrumentos para lidar com um mundo em que o senso de realidade não é algo mais tão palpável, tão plausível, e ele é muitas vezes uma questão de perspectiva, né? Tem pessoas que vão ver de uma perspectiva e vão dizer, bom, se eu sinto é real e está tudo certo. Como é que eu lido com isso? E a outra questão, doutor, que é parte do mesmo problema, tem a ver com um sistema, os sistemas para os quais nos trouxeram até aqui enquanto humanidade, modelo econômico, político, de relacionamentos, são sistemas instituídos que nos levam ao adoecimento. Eles favorecem ao adoecimento. Então, como lutar contra uma maré que nos leva para um lugar certo, que é o adoecimento?
Bom, perguntas bem
importantes, bem complexas, né?
E que nós poderíamos ficar muito tempo falando, mas tentando sintetizar, eu acho que a tua colocação sobre o senso de realidade e a liquidez, digamos assim, da verdade no mundo contemporâneo, que eu acho que essa é a grande questão, ou seja, muitas verdades coexistindo e havendo uma pouca preocupação, se é que em alguns grupos há preocupação de checar a veracidade, as evidências dos fatos para essas verdades, é muito comum e, portanto, a gente acaba tendo uma combatividade entre grupos muito grandes, né? Justamente porque fica naquela dicotomia eu contra eles, que é a base do ódio, por exemplo. Mas eu acho que, além disso, toda a questão da velocidade de modificações que nós temos no mundo, né, em relação a, por exemplo, o que na década de 70, 80, 90 demorava 10 anos para mudar, hoje a gente vê em 6 meses essas mudanças acontecendo, e o nosso processamento cognitivo, cerebral, não é preparado para mudanças tão rápidas, então isso está dando uma sobrecarga no nosso funcionamento, e isso acaba acarretando grandes sofrimentos, né? Grandes dificuldades, e, portanto, quanto maior a carga de demanda que nós temos, mais a gente tenta simplificar e acreditar em alguma coisa para tentar nos acalmarmos, né? Diminuir o nível de ansiedade com essas mudanças todas. E uma coisa que tu colocou importante é essa questão de as pessoas acreditarem no que sentem e isso ser verdade, né? Na terapia cognitivo-comportamental, isso é um dos pontos importantes que se trabalha, que são as distorções cognitivas, né? E essa ideia de porque eu acredito, porque eu penso, porque eu sinto isso é verdade, isso é o que a gente chama de raciocínio emocional, que é uma distorção cognitiva. Se fosse assim, toda vez que eu imagino que o avião vai cair, eu não vou pegar o avião, e isso seria um absurdo, porque senão, então, da mesma maneira, se eu sinto que eu vou ganhar na loteria, eu ganhei na loteria. Não é verdade. Mas a gente encontra muitas vertentes, pessoas, né, que utiliza, inclusive em quase filosofias de vida, tentando utilizar essa perspectiva. Ou seja, é só acreditar, é só sentir que vai acontecer, que a realidade vai acontecer. E isso acaba gerando uma positividade tóxica muito, muito grande também, né? E que as modalidades, tanto da terapia cognitivo-comportamental quanto da terapia do esquema, buscam ajudar os indivíduos a se darem conta que é importante a gente acreditar no que é racional, e o que é racional é o que é lógico, né? Mais probabilístico. E como fazer isso? Checando as evidências do que a gente pensa, porque a gente pensa muita coisa, mas nem tudo que a gente pensa bate com a realidade, né? E a gente tem que buscar processar a informação e pensar nas coisas e funcionar baseados no que é mais racional, no que é mais provável. Na questão que tu colocou das questões dos sistemas políticos, né? Novamente aí nós temos um outro ponto importante, que é uma luta de posições tão diferentes uma das outras e cada vez mais combativas umas com as outras, que faz com que as pessoas se sintam numa posição de pouca previsibilidade e pouca controlabilidade sobre tanto as suas vidas quanto sobre o ambiente, né? Justamente ainda pelaquela ideia da velocidade das mudanças. E isso gera o quê na sua base? Isso, incontrolabilidade e imprevisibilidade, são as bases de todo o sentimento de ansiedade, de toda a base de ansiedade. E por isso que no mundo inteiro os transtornos de ansiedade e as taxas basais de ansiedade estão muito altas, né? Então, isso realmente é um complicador e um complexificador no mundo atual.
Olha só, eu falei, né, são temas realmente muito, muito densos, né, mas eles estão aí, a gente precisa lidar com eles de algum momento, em algum momento. Doutora, eu achei tão interessante a proposta de que haja um espaço para dialogar, para se instrumentalizar e pertinho, né, pertinho de cada pessoa.
Com
então,
certeza.
Se as pessoas puderem participar, qual o público específico que vocês imaginaram e tudo mais?
O público prioritário, né, são de psicoterapeutas, né, a nossa grande maioria são psicoterapeutas do Brasil inteiro, né, nós temos público do Brasil inteiro em todos os nossos eventos, e também estudantes de psicoterapia, de psicologia ou de medicina, do pessoal da psiquiatria, né. Então, basicamente, esse é o público central, porque é um evento técnico, né, embora ele tenha toda uma parte importante também cultural, mas ele é um evento prioritariamente científico de atualização e instrumentalização dos profissionais e estudantes.
Perfeito. E como faz para inscrever e as pessoas que também são interessadas nesse tema, que não sejam necessariamente os profissionais, elas podem acessar ou é só limitado?
Elas acabam podendo ter acesso, porque os materiais pós-congresso, eles todos são disponibilizados no site da Weiner Psicologia, né? Então, pode acessar os materiais e também, ao longo do congresso, há uma divulgação, normalmente, das principais temáticas, das principais palestras que aparecem. Nós já estamos com as inscrições encerradas, né? Porque nós já estamos com o público praticamente total, mesmo com os problemas que nós tivemos de logística por causa do aeroporto, mas mesmo assim, esse é o nosso público recorde esse ano. Né? Então, as inscrições já estão encerradas, mas as pessoas podem ter acesso, como eu te disse, pelos materiais que nós sempre divulgamos posteriormente ao congresso.
Perfeito. Doutor Ricardo, foi uma aula, viu? Muito obrigada por essa entrevista.
Eu que agradeço a oportunidade.
Forte abraço, viu?